Capítulo 7. Batismo e dom do Espírito Santo.
O batismo de água sem o batismo de fogo e o Espírito Santo que o acompanha não tem valor. Eles estão obrigatória e inseparavelmente ligados.
Da vida de Joseph Smith.
Na época de Joseph Smith, o rio Susquehanna fluía em grandes meandros que passavam por florestas de árvores de madeira rija e pinheiros, rodeado por montes e campos cultivados. Maior rio da Pensilvânia, era uma parte importante da paisagem dos arredores de Harmony, Pensilvânia. Como o rio ficava perto de sua casa e oferecia lugares tranquilos e isolados, o profeta às vezes se retirava para esses lugares a fim de meditar e orar. Foi para as margens desse rio que o profeta e Oliver Cowdery se dirigiram em 15 de maio de 1829 para orar sobre a importância do batismo. Em resposta à sua oração, João Batista apareceu para eles, conferindo-lhes o sacerdócio arônico e ordenando que batizassem um ao outro. A bênção que estava procurando pôde então ser realizada na maneira adequada e com o poder e autoridade de Deus. Entrando no rio, eles batizaram um ao outro, sendo que Joseph batizou Oliver primeiro, conforme João ordenara. Joseph então impôs as mãos sobre a cabeça de Oliver e o ordenou ao sacerdócio arônico, e Oliver fez o mesmo para com Joseph. O profeta relembrou: recebemos grandes e gloriosas bênçãos de nosso Pai Celestial. Apenas terminei de batizar Oliver Cowdery, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele, pondo-se de pé, profetizou muitas coisas que logo deveriam acontecer. E tão logo fui batizado por ele, também recebi o Espírito de profecia, e profetizei sobre a edificação desta igreja e muitas outras coisas ligadas à igreja e a esta geração dos filhos dos homens. Estávamos cheios do Espírito Santo, e regozijamo-nos no Deus de nossa salvação. Joseph Smith, História, capítulo 1, versículo 73. As bênçãos do batismo foram logo depois concedidas a outros crentes. Mais tarde, no mês de maio, o irmão mais novo do profeta, Samuel, foi visitar Joseph e Oliver em Harmony. Esforçamo-nos para persuadi-lo a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, que estava então prestes a ser revelado em sua plenitude, declarou o profeta. Samuel recebeu um testemunho da obra e Oliver Cowdery o batizou. Depois disso, Samuel retornou para a casa de seu pai, glorificando e louvando grandemente a Deus, estando cheio do Santo Espírito. Em junho, o profeta batizou seu irmão mais velho, Hiram, que já havia muito tempo acreditava firmemente na mensagem do profeta. Joseph relembrou: dessa época em diante, muitos se tornaram crentes, e alguns foram batizados, enquanto continuávamos a instruir e a persuadir. O profeta ficou particularmente grato ao ver seu pai, Joseph Smith Sr., ser batizado. O profeta tinha profundo amor pelo pai, que tinha sido o primeiro a acreditar em sua mensagem, depois que fora visitado por Moroni. Joseph Smith Sr. foi batizado em 6 de abril de 1830, o dia em que a igreja foi organizada. A mãe do profeta, Lucy Mack Smith, relembrou: Joseph estava de pé na margem do rio quando seu pai saiu das águas, e ao tomar-lhe a mão ele declarou: vivi para ver meu pai ser batizado na verdadeira igreja de Jesus Cristo. E escondeu o rosto no peito do pai, e chorou alto de alegria, como fizera o José da antiguidade, quando viu seu pai chegar à terra do Egito. No dia em que a igreja foi organizada, muitos santos que haviam sido previamente batizados receberam o dom do Espírito Santo pelo poder do sacerdócio de Melquisedeque. O profeta Joseph Smith ensinou com muita ênfase a necessidade tanto do batismo quanto da imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. O batismo de água sem o batismo de fogo e o Espírito Santo que o acompanha não tem valor, declarou ele. Eles estão obrigatória e inseparavelmente ligados. É preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus.
Ensinamentos de Joseph Smith. A ordenança do batismo é necessária para a exaltação.
Deus deixou muitos sinais na terra, bem como nos céus. O carvalho da floresta, por exemplo, o fruto das árvores, a erva do campo, tudo isso é um sinal de que uma semente foi plantada ali. Porque é decreto do Senhor que toda árvore, planta e erva que produz semente faça surgir a sua própria espécie, não podendo seguir qualquer outra lei ou princípio. Pelo mesmo princípio, afirma que o batismo é um sinal ordenado por Deus para o crente em Cristo tomar sobre si, a fim de entrar no reino de Deus. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, disse o Salvador. Ver João, capítulo 3, versículo 5. É um sinal e mandamento que Deus estabeleceu para o homem entrar em seu reino. Aquele que procurar entrar de qualquer outra maneira o faz em vão. Porque Deus não os receberá, tampouco os anjos reconhecerão as suas obras como aceitas, porque eles não obedeceram às ordenanças nem cumpriram os sinais que Deus ordenou para a salvação do homem, para prepará-lo para a glória celestial e torná-lo digno dela. E Deus decretou que todos os que não obedecerem à sua voz não escaparão da condenação do inferno. O que é a condenação do inferno? Ir para a companhia daqueles que não obedeceram a seus mandamentos. O batismo é um sinal para Deus, os anjos e o céu de que fazemos a vontade de Deus. E não há nenhum outro caminho abaixo dos céus que Deus ordenou que o homem seguisse para chegar-se a ele, a fim de ser salvo e entrar no reino de Deus, a não ser a fé em Jesus Cristo, o arrependimento e o batismo para a remissão de pecados. E qualquer outra ação será em vão. Então vocês terão a promessa do dom do Espírito Santo. Se examinarmos as páginas sagradas da Bíblia, estudando os profetas e as palavras dos apóstolos, não encontraremos um assunto tão relacionado com a salvação quanto o batismo. Devemos compreender que a palavra batizar é derivada do verbo grego baptisso, que significa imergir. Não seria impróprio mostrar os comissionamentos e mandamentos do próprio Jesus sobre o assunto. Ele disse para os 12, ou melhor, 11 na época, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenha mandado. Assim está registrado em Mateus, Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Em Marcos temos estas importantes palavras, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículos 1 a 5. Essa resposta forte e confiante de Jesus em relação ao batismo com água põe um ponto final na questão. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, não admira que ele seja tão categórico nessa grandiosa declaração. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Não há nenhum outro nome dado sob o céu, nem admitida qualquer outra ordenança pela qual o homem possa ser salvo. Não admira que o apóstolo tenha dito, sepultados com ele no batismo, sereis ressuscitados. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Não admira que Paulo tenha se erguido e sido batizado, sendo lavado de seus pecados. Ver Atos capítulo 9, versículos 17 e 18.
Em todas as dispensações, os santos foram batizados em nome de Jesus Cristo.
Os antigos que foram realmente os patriarcas da igreja nas diversas eras, quando a igreja florescia na terra, foram iniciados no reino pelo batismo, porque isso é evidente nas Escrituras. Deus não muda. O apóstolo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação para os que creem. E também nos informa que a vida e a imortalidade foram trazidas à luz por meio do Evangelho. Ver Romanos capítulo 1, versículo 16. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 10. Assumindo que as Escrituras dizem exatamente o que querem dizer, temos base suficiente para provar por meio da Bíblia que o Evangelho sempre foi o mesmo. As ordenanças para cumprir seus requisitos foram sempre as mesmas, e os oficiantes para oficiá-las os mesmos, e os sinais e frutos resultantes das promessas os mesmos. Portanto, como Noé foi um pregador da retidão, ele deve ter sido batizado e ordenado ao sacerdócio pela imposição de mãos, etc. Porque ninguém toma para si esta honra, a não ser que tenha sido chamado por Deus, como foi Arão. Ver Hebreus capítulo 5, versículo 4. Será visto e reconhecido que, se houver pecado entre os homens, o arrependimento foi necessário em todas as épocas e eras, e que ninguém pode estabelecer outro fundamento além daquele que foi estabelecido, que é Jesus Cristo. Então, se Abel foi um homem justo, ele teve que se tornar assim pelo cumprimento dos mandamentos. Se Enoque foi justo o suficiente para entrar na presença de Deus e andar com ele, para tal teve que cumprir seus mandamentos. E o mesmo se deu com toda pessoa justa, seja Noé, um pregador da retidão, Abraão, o pai dos fiéis, Jacó, que prevaleceu com Deus, Moisés, o homem que escreveu sobre Cristo e trouxe à luz a lei por mandamento, como aio, para levar os homens a Cristo, ou o próprio Jesus Cristo, que não tinha necessidade de arrependimento, por não ter pecado, de acordo com sua solene declaração a João. Deixa-me ser batizado por ti, porque ninguém pode entrar no reino sem obedecer a essa ordenança, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Ver tradução de Joseph Smith, Mateus, capítulo 3, versículo 43. Sem dúvida, portanto, se convinha a João e Jesus Cristo o Salvador cumprir toda a justiça sendo batizada, então, sem dúvida, convém a todas as pessoas que buscam o reino do céu fazer o mesmo, porque ele é a porta, e se alguém tenta entrar por qualquer outro meio, é ladrão e salteador. Ver João, capítulo 10, versículos 1 e 2. Em outras eras, antes de o Salvador vir na carne, os santos foram batizados em nome de Jesus Cristo que viria, porque nunca houve qualquer outro nome pelo qual os homens pudessem ser salvos. E depois que ele veio na carne e foi crucificado, então os santos foram batizados em nome de Jesus Cristo crucificado, ressuscitado e ascendido aos céus, para que fossem sepultados no batismo como ele e erguidos em glória como ele. Que assim como há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos nós. Ver Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6, também há uma só porta para as mansões celestes.
As crianças que morrem antes da idade da responsabilidade não precisam ser batizadas. Elas são redimidas pela expiação de Jesus Cristo.
O batismo é para a remissão de pecados. As crianças não têm pecados. Jesus as abençoou e disse, fazei o que me vistes fazer. As crianças são todas vivificadas em Cristo, mas os que têm mais idade de amadurecimento precisam da fé e do arrependimento. A doutrina de batizar crianças ou aspergi-las com água, caso contrário terão de ser lançadas no inferno, é uma doutrina falsa que não é apoiada pelas Santas Escrituras e não condiz com o caráter de Deus. Todas as crianças são redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, e no momento em que essas crianças partem deste mundo, são levadas para o seio de Abraão. O profeta Joseph Smith descreveu o seguinte como parte da visão que recebeu em 21 de janeiro de 1836, mais tarde registrada em Doutrina e Convênios, seção 137, versículos 1 e 10. Abriram-se os céus sobre nós, e contemplei o reino celestial de Deus e sua glória. Vi também que todas as crianças que morreram antes de chegarem à idade da responsabilidade são salvas no reino celestial.
Depois do batismo por água, recebemos o Espírito Santo pela imposição das mãos.
O Evangelho exige o batismo por imersão para a remissão de pecados, que é o significado da palavra na língua original, ou seja, sepultar ou imergir. Acredito também no dom do Espírito Santo pela imposição de mãos, como foi evidenciado pela pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 2, versículo 38. Vocês poderiam muito bem batizar um saco de areia no lugar de um homem, se isso não for feito tendo em vista a remissão de pecados e o recebimento do Espírito Santo. O batismo pela água é apenas metade do batismo, e de nada serve sem a outra metade, ou seja, o batismo do Espírito Santo. O Salvador disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. Daniel Tyler relembrou um discurso proferido pelo profeta em Springfield, Pensilvânia, em 1833. Durante sua curta estada, ele pregou na residência de meu pai, uma humilde cabana de toras. Ele leu o terceiro capítulo de João. Explicando o quinto versículo, ele disse que nascer da água e do Espírito significava ser imerso na água para a remissão dos pecados e receber o Espírito Santo depois disso. Era concedido pela imposição de mãos por uma pessoa que tivesse autoridade recebida de Deus. Nascer de novo vem pelo Espírito de Deus, por meio de ordenanças. O batismo é uma ordenança sagrada preparatória para o recebimento do Espírito Santo. É o canal e a chave pelos quais o Espírito Santo será ministrado. O dom do Espírito Santo pela imposição de mãos não pode ser recebido por intermédio de nenhum outro princípio a não ser o da retidão. E se tentássemos receber o dom do Espírito Santo por qualquer outro meio que não fosse os sinais ou caminho que Deus determinou, será que o receberíamos? Certamente não. Todos os outros meios falhariam. O Senhor disse: façam isso, e eu os abençoarei. Há certas palavras-chave e sinais pertencentes ao sacerdócio que precisam ser observados para obter a bênção. O sinal ensinado por Pedro foi arrepender-se e ser batizado para a remissão de pecados, com a promessa do dom do Espírito Santo, e de nenhum outro modo o dom do Espírito Santo pode ser recebido. Ver Atos, capítulo 2, versículo 38. Há uma diferença entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Cornélio recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado. Foi o poder de Deus que o convenceu da veracidade do Evangelho. Mas ele não poderia receber o dom do Espírito Santo até depois de ser batizado. Se ele não tivesse tomado esse sinal ou ordenança sobre si, o Espírito Santo que o convenceu da veracidade de Deus o teria deixado. Ver Atos, capítulo 10, versículos 1 a 48. Se ele não obedecesse a essas ordenanças e recebesse o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos, de acordo com a ordem de Deus, não poderia ter curado os enfermos ou ordenado a um espírito maligno que saísse de um homem, sendo obedecido. Porque os espíritos lhe diriam como disseram para os filhos de Seva: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ver Atos capítulo 19, versículos 13 a 15. Em dezembro de 1839, enquanto estava em Washington, D.C., para pedir reparação pelos males infligidos aos santos do Missouri, Joseph Smith e Elias Higbee escreveram o seguinte para Hiram Smith. Em nossa entrevista com o presidente dos Estados Unidos, ele nos perguntou em que nossa religião diferia das outras religiões de nossos dias. O irmão Joseph disse que diferimos no modo do batismo e no dom do Espírito Santo, pela imposição de mãos. Achamos que todas as outras considerações estão contidas no dom do Espírito Santo.
O dom do Espírito Santo proporciona paz, alegria, orientação divina e outros dons para a nossa vida.
Cremos no dom do Espírito Santo, desfrutado hoje, assim como era nos dias dos apóstolos. Cremos que ele, o dom do Espírito Santo, é necessário para realizar e organizar o sacerdócio, que ninguém pode ser chamado para ocupar qualquer ofício no ministério sem ele. Também acreditamos em profecias, no dom das línguas, em visões e revelações, em dons e curas, e que essas coisas não podem ser desfrutadas sem o dom do Espírito Santo. Cremos que os homens santos do passado falaram quando inspirados pelo Espírito Santo e que os homens santos de hoje falam pelo mesmo princípio. Cremos que ele é um consolador e uma testemunha, que ele traz coisas do passado à nossa lembrança, conduz-nos a toda a verdade e mostra-nos coisas que irão acontecer. Cremos que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo senão pelo Espírito Santo. Ver 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Cremos nele, nesse dom do Espírito Santo, em toda a sua plenitude, poder, grandiosidade e glória. Em fevereiro de 1847, quase 3 anos depois do martírio do profeta Joseph Smith, ele apareceu para o presidente Brigham Young e deu-lhe esta mensagem: diga aos irmãos que sejam humildes e fiéis, e que se certifiquem de manter o Espírito do Senhor, que os conduzirá ao caminho correto. Sejam cuidadosos e não afastem a voz mansa e delicada. Ela irá ensinar-lhes o que fazer e para onde ir. Ela proporcionará os frutos do reino. Diga aos irmãos que mantenham seu coração aberto à convicção, de modo que, quando o Espírito Santo vier, seu coração esteja pronto para recebê-lo. Eles podem discernir o Espírito do Senhor de todos os outros espíritos. Ele irá sussurrar paz e alegria à sua alma. Tirará toda a maldade, ódio, sofrimento e mal de seu coração. E desejará apenas fazer o bem, levar adiante a causa da retidão e edificar o reino de Deus. Diga aos irmãos que, se eles seguirem o Espírito do Senhor, farão o que é certo.
Sugestões para estudo e ensino.
Pondere sobre estas ideias ao estudar o capítulo ou ao preparar-se para ensinar. O profeta Joseph Smith expressou os sentimentos que teve quando ele e Oliver Cowdery foram batizados e quando seu pai foi batizado. Que lembranças você tem de seu batismo ou do batismo de familiares e amigos? Considere a possibilidade de registrar essas lembranças em seu diário ou na história de sua vida. Muitas das declarações foram extraídas de mensagens de Joseph Smith para as pessoas que já haviam sido batizadas. Em sua opinião, por que os membros batizados da igreja precisam ser relembrados dessas verdades? Que novos pontos de vista você adquiriu ao estudar esses ensinamentos? O que você poderia dizer para um amigo que acredita que o batismo não é necessário? O que você poderia dizer para um amigo que acredita que os bebês precisam ser batizados? Por que o batismo de nada serve sem o dom do Espírito Santo? Joseph Smith disse: há uma diferença entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. A partir dessa experiência, quais são algumas das bênçãos que podemos receber na vida tendo o dom do Espírito Santo? Por que a maneira pela qual é realizado o batismo é uma diferença importante entre a Igreja Restaurada e as outras igrejas? Por que o dom do Espírito Santo é uma diferença significativa? De que maneira todas as outras considerações estão contidas no dom do Espírito Santo? Pense em como podemos viver para ser dignos de receber e reconhecer os sussurros do Espírito Santo. Escrituras correlatas. João, capítulo 15, versículo 26. Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 6. Segundo Nefe, capítulo 31, versículo 13. Terceiro Nefe, capítulo 11, versículos 18 a 41. Moroni, capítulo 8, versículos 1 a 23.